Fala galera, tá começando mais um Novos Autores. Eu sou o Moser Dias e dessa vez o programa vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser uma edição especial, né? Porque geralmente a gente recebe o áudio do nosso convidado e depois faz só a edição por cima. Só que hoje o nosso convidado está aqui. O convidado dessa semana é o Glazer Wender.
Opa, e aí galera, boa noite, né? Boa tarde, bom dia, oi.
O Glazer é autor das Crônicas da Aurora, que já tem 2 livros lançados. Hoje o programa vai ser todo dedicado a falar dessa saga. Só que antes, né, da gente começar propriamente dito, vamos dar nossos recadinhos de sempre. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, com @leituraverso, ou então nos nossos agregadores podcast, Ouvindo Podcast e YouTube. Como aqui é o Novos Autores, se você é um autor e quer participar do nosso programa, é só você mandar uma mensagem pra gente falando do seu interesse e pode mandar pro nosso e-mail contato@leituraverso.com.br ou então uma mensagem diretamente nas nossas redes sociais. Só para lembrar, a gente vai deixar o link de todos os episódios, de todos os livros, resenhas que foram citados aqui no programa, se vocês quiserem checar depois. E também o link da pesquisa do Ouvindo Podcast, se você quiser ajudar a melhorar ainda mais essa plataforma. Bom, como eu já falei aqui, o nosso convidado da semana é autor da saga As Crônicas da Aurora, que já tem 2 volumes lançados, A Face dos Deuses e A Dança dos Mortos. E ninguém melhor para falar sobre a obra do que o próprio autor, né? Então, por favor, Glazer, se apresenta pra gente, fala um pouco sobre você, e depois sobre a sua obra, sobre As Crônicas da Aurora, sem dar muito spoiler, por favor. Ah, e um detalhe, As Crônicas da Aurora é uma obra de Dark Fantasy, então se você puder explicar pro pessoal que tá ouvindo a gente o que é uma Dark Fantasy, os conceitos básicos assim, vai ajudar bastante.
Beleza, eu sou o Glazer, sou aqui de Brasília, eu tenho 26 anos, eu tenho 2 romances publicados até então, que é A Face dos Deuses, o volume 1 das Crônicas da Aurora e A Dança dos Mortos, foi lançado agora recentemente em abril de 2018, não sei em qual ano que você vai estar ouvindo esse podcast, mas eu lancei A Dança dos Mortos em abril de 2018. São 2 romances de Dark Fantasy, e a Dark Fantasy, as 2 principais características dela que eu considero são, digamos, a personalidade dupla dos seus personagens e o seu aspecto sombrio do mundo em si. São os 2 principais elementos que eu considero fundamentais de uma boa obra de Dark Fantasy. Ou seja, que seja um mundo esteticamente sombrio, digamos assim, e isso aliado a personagens que transitam entre a linha imaginária que delimita o bem do mal, ou que não se prendem a esses maniqueísmos de bem ou mal, ou mocinho e vilão. Então, assim, esses são os 2 principais elementos das grandes obras de Dark Fantasy, que tem aí grandes expoentes aí no mundo. Aqui no Brasil, infelizmente, não temos tantas obras de Dark Fantasy ainda, né, de autores nacionais, temos poucas até então, né, e a minha seria uma delas aí, mas o mundo afora é um gênero bastante conhecido já, que tem grandes autores como Steven Erikson, do livro Malazano dos Caídos, ou Peter V. Brett, da Ciclo das Trevas, ou Mark Lawrence, da Trilogia dos Espinhos, ou Joe Abercrombie, da Primeira Lei. Então, assim, são várias obras que lá fora fazem um puta sucesso e aqui no Brasil estão começando a apresentar-se ao mercado, digamos assim, está começando a crescer e é um gênero que ainda está em fase ainda embrionária aqui no Brasil, mas que, se tudo der certo, vai estar crescendo aí cada dia mais e conquistando mais e mais adeptos aí.
As Crônicas de Gelo e Fogo se enquadrariam em Dark Fantasy?
Cara, eu não considero tanto. Eu incluiria como apenas pelo ponto de vista dos personagens, que são bastante dúbios e bastante imorais, assim, mas eu não considero o universo em si tão sombrio quanto deveria ser. Então, assim, eu não considero. Eu considero uma obra mais de alta fantasia do que Dark Fantasy mesmo, assim. É mais uma versão deturpada de Lord of the Rings, né, do que uma obra mesmo de Dark Fantasy. Mas, assim, algumas listas consideram, algumas pessoas consideram, e eu não discordo tanto. Mas eu, em uma lista minha, eu não colocaria como Dark Fantasy, não. De cada um desses 3 autores, eu tiro os principais elementos, assim, que eu considero nos textos desses caras e procuro trazer isso pra dentro das minhas próprias criações. É o Steven Erikson, o George Martin e o Joe Abercrombie. O George Martin, ele claramente é minha principal referência no quesito de criação de personagens. Até porque eu gosto muito de matar os meus personagens também. Isso eu aprendi com o mestre aí.
Eu percebi isso. Já fica um alerta pra quem for ler a obra agora, que não se apegue a ninguém, por favor.
Por favor, não se apega não, porque provavelmente o seu personagem favorito vai morrer aí, uma hora ou outra. E não é spoiler, tá? É um aviso mesmo, assim.
Tá bem, fez bem avisar. E assim, cara, resumidamente, como é que você poderia dizer do que se tratam As Crônicas da Aurora?
Isso é um pouco difícil, assim, de dar uma resumida, porque eu considero, assim, que acontecem tantas coisas, tem tantos plots e subplots e tantos personagens, e tem tanta coisa acontecendo simultaneamente, que isso aparentemente, no começo, é até um pouco confuso para o leitor, porque leva algumas páginas e alguns capítulos para que ele consiga se habituar direitinho àquela história que ele está lendo. Mas, assim, eu considero bastante como um livro que trata sobre a dor, que é uma história que começa 20 anos após uma grande guerra que aconteceu, e, sim, praticamente todos os personagens do livro foram tremendamente afetados por essa guerra, ou porque perderam alguém, ou porque lutaram na guerra e viram coisas extremamente brutais que jamais vão se apagar da memória. Então, assim, ele é um livro que aborda muito esse lado psicológico dos personagens, e não a parte da ação em si, principalmente na Face dos Deuses, que é o primeiro volume. Ele trata muito desse lado psicológico dos personagens e do quão cruel e violento pode ser você sobreviver a uma guerra sabendo que todos aqueles que você amava foram mortos e brutalmente assassinados, e você teve que ver e presenciar tudo isso e essas sequelas que deixam na sua cabeça, na sua alma, no seu coração, e também no sentimento de vingança que reina, de você querer se vingar dos grandes autores dessas atrocidades aí, que nos livros são os temidos Vatrianos, né? O povo do norte lá, os adoradores do ódio. Então acho que eu diria que principalmente é um livro que trata sobre a dor, sobre a mágoa e sobre o sentimento de vingança.
Bom, você já falou das suas influências, né? Mas apesar de ter um toque de George Martin, outro de Tolkien, sim, a gente percebe que mesmo tendo essas influências externas, tem uma característica única essa obra. Mas como, sim, é que surgiu essa ideia, afinal?
Assim, eu sou um grande fã de heavy metal, então quando eu comecei a escrever, eu tentei ao máximo trazer algumas das minhas influências musicais para dentro do texto. Grande parte do quesito violência que eu coloquei dentro do texto veio das minhas influências, assim, de death metal, por exemplo. Então, assim, tem várias cenas que são bastante gore, ou bastante violentas, e eu diria que essa minha pegada extremamente brutal veio principalmente das minhas influências de heavy metal e do death metal especificamente. É uma grande influência que eu tenho dentro dos textos, e provavelmente eu não vou tirar também.
Tira não, tá bom. E você já me deu uma ótima ideia pra trilha de programa também. Então, se vocês estiverem ouvindo um rock pesadão aí ao fundo, é culpa dele, tá? Você falou da questão das mortes. E realmente, principalmente na Dança dos Mortos, a descrição, a narrativa das batalhas, assim, é muito brutal. Você já recebeu, obrigado, alguma crítica por isso? A pessoa que lê o livro vai estar sabendo disso previamente, eu acho. Mas sei lá, pega um desavisado e abre o seu livro lá, que livro, capa bonitinha e tal. Começa a ler e, sei lá, fica horrorizado com o que vê, alguma coisa assim?
Assim, fica, porém, no bom sentido. Uma galera que fala que o que mais gosta no livro é, tipo, justamente essa violência, essa brutalidade, que é,
eu sou
que
um
é
algo
que não.
Eu sou um desses.
Valeu, obrigado. Então, que essa violência que tem nos textos, não apenas a morte em si dos personagens, mas, assim, acho que o próprio texto em si, ele é bastante brutal em alguns momentos. Não que eu esteja matando alguém, mas, assim, algumas descrições, sabe? Ou cenas que acontecem que não necessariamente envolvem a morte de alguém, mas são cenas extremamente brutais e violentas e pesadas. Isso geralmente é um ponto positivo. Eu sou bastante elogiado por conta disso, e, tipo, uma galera fã minha, assim, tipo, geralmente gosta bastante disso, principalmente por conta da violência. O que eu não esperava quando eu comecei a escrever. Eu achava que fosse ter uma aversão um pouco maior. E depois, quando eu vi mesmo que a galera gostava e que, tipo, queria mais sangue, aí que eu me libertei mesmo, assim, falei, pronto, agora se consagra.
Nossa, o monstro saiu da jaula, literalmente.
É, tipo isso, assim, o monstro tava um pouco preso ali, né, meio acorrentado ali aos padrões morais da sociedade hipócrita, mas aí, tipo, depois que eu vi que a galera mesmo, tipo, gostava disso, aí eu falei, velho, já era, então aqui eu vou me consagrar. Tanto que na Dança dos Mortos, nível exponencial de violência é absurdo.
Foi um negócio tipo, tu fica, what the fuck, o que tá acontecendo aqui? Mas pois assim, é. Só pra contextualizar, quem tá ouvindo, a gente ainda não conhece a obra. Se quiser conhecer, a gente vai deixar aqui os links pra você entrar em contato com o autor ou comprar diretamente na Amazon. E sim, é um continente, né? Não é um mundo, é um continente.
Isso, um continente pequeno, muito pequeno.
Com três nações principais. Isso. E cada uma tem um povo que idolatra um deus, mais especificamente, isso, do que outro.
É, no caso, nós temos os três países, né? Seria Mai, no sul, Ven é o país do oeste, e Vatra é o grande país do norte, né? Que ele é o maior de todos os três países. O maior não no sentido, assim, do território, mas no sentido de, digamos, importância para a trama. O núcleo de Vatria é extremamente influente nos outros dois núcleos, né? Aqui eu não vou dar spoilers, mas assim, a maioria dos grandes conflitos do livro começam em Vatria, então assim, os Vatrianos eles seriam os grandes antagonistas da saga até então, mas não que sejam vilões, né? Até porque tem vários capítulos também que se passam em Vatria e eu mostro para o leitor a visão dos Vatrianos, e eles começam a ver pelo lado de dentro, o quão aquela violência que esse povo pratica, porque eles cultuam o deus do ódio, que prega mesmo a violência e a morte das outras pessoas, literalmente. Então, assim, eu mostro esse lado deles e como que eles pensam, como que eles vivem as influências políticas, religiosas deles e como que isso influencia na própria sociedade em si. E os Vatrianos, assim, é digamos, o crush da galera, assim, que tipo, todo mundo gosta muito de Vatra, assim, mesmo sendo um povo extremamente brutal e sanguinário. Tá impressionante, né? As pessoas deveriam ter certa raiva, mas, tipo, a galera ama, que é um pouco engraçado.
É, os caras maus são sempre mais atraentes, cara. Realmente, não tem como negar.
Tipo isso, sabe? Os grandes vilões, assim, os caras que matam todo mundo e tal, e a galera gosta deles, assim, e fala que quer ser Vatriano, uma outra encarnação. Eu falo, pô, beleza, cara, eu vou pensar no seu caso.
E o engraçado é que a gente consegue perceber a diferença de costumes entre as três nações. Cada sociedade tem a sua cultura, seu respectivo deus, mas essa cultura que você atribuiu para cada sociedade foi inspirada em alguma sociedade real? Você pesquisou algum costume de povos antigos, rituais? Tá certo que alguma coisa ali foi inventada, né? Foi junção de uma coisa com outra, crucificação e queimar a pessoa, juntar numa coisa só, né? Mas teve base real em alguma sociedade?
Cara, não. Na verdade, não. Assim, acho que a principal coisa do nosso mundo, da Terra, que eu coloquei dentro da trama mesmo, foi a crucificação, que é um elemento muito presente, tipo, principalmente no núcleo de Vatra, porque os Vatrianos gostam de crucificar as pessoas. E assim, foi algo que eu coloquei mesmo de propósito, por nós sermos um país cristão e tudo mais, então acho que isso teria um impacto muito, muito profundo na trama, de principal alvo de veneração de um povo ser justamente a crucificação, dando uma certa invertida nos padrões cristãos aí. Mas, do modo geral, eu procurei tirar mesmo as coisas da cabeça e eu não diria que tem nenhumas grandes influências, não. A não ser em Maine, que é o país do sul, tem uma influência bastante nordestina, ainda que pouca gente consiga perceber isso, mas assim, sente o teu sol. Ele é bastante presente aí no país de Maine. E, tipo, consequentemente, pelo sol lá, tipo, ser muito mais forte do que nos outros países, os personagens de lá são a maioria negros e tudo mais. Isso tem uma certa influência nordestina aí, que no Nordeste o sol castiga mesmo, e tem uma certa influência de lá, mas assim, acho que fora isso não tem tanta coisa não, assim, que eu tenha tirado de fora. Procurei ser o mais original possível mesmo.
Bom, a gente sabe que tem vários personagens, né? Alguns são descartáveis, outros mais importantes. Mas você tem um favorito que você não tenha matado ou que você pretende matar só mais pra frente?
Eu tenho dois personagens assim favoritos que eu gosto mais de trabalhá-los e tudo mais. Que é um é o Coran Kivolk, que é o príncipe negro de Vatra, né? O ceifador de almas. O Coran, ainda que isso também não fique muito claro, ele tem muita coisa minha, assim, que eu coloquei psicológico desse personagem. E o outro personagem que eu mais gosto, assim, de trabalhar é o Kazoy Venia, que é o rei de Ven, e é um personagem absurdamente foda, tipo, extremamente genial, assim, que eu considero, e que é provavelmente o que eu mais gosto de escrever sobre. E tem também o Morgan, que ele é um personagem, digamos, ele é secundário, porém ele tem uma importância fundamental nos livros. Ele é uma incógnita pra mim, assim. Eu não, tipo realmente não sei o que ele pensa, o que ele quer da vida, ou quem ele é. Ao contrário de todos os outros, assim, que eu já tenho planos até o fim da saga, o Morgan é o único personagem mesmo que pra mim ele é uma incógnita. São esses três, assim, que eu considero os personagens principais para mim, ainda que não sejam para a trama.
Concordo contigo. O Coran é sensacional e o Kazoy é aquele caso que você começa odiando o personagem e depois...
Exatamente.
Você, caralho, ele é muito foda, ele é muito foda.
E tem aquela virada, assim, tipo, aquela trollada, né, que acontece no plot, assim, você fala, caralho, como assim, velho? Ninguém esperava por isso.
E tem algum que você odeie? Tipo, caralho, como é que eu consegui criar um cara tão filho da puta?
Caralho, que eu odeie? Que boa pergunta. O Cleo, eu não sou muito fã dele, não. Ainda que eu achei ele um personagem interessante, mas eu não gostava tanto dele... Eu não gosto tanto dele assim. Acho que é o único, sim, que eu não gosto tanto, que eu não sou muito afim. Ainda que eu achei ele um personagem para a trama extremamente interessante.
É engraçado que eu simpatizo com ele. Não sei porquê.
Sério?
Aham. Bom, essas perguntas foram só para esquentar. Agora a gente já tem uma noção do que é mais ou menos a trama. Já deu para dar uma despertada na curiosidade aí de quem ainda não conheceu.
Espero que sim, né?
Com certeza. Só que agora preparei uma surpresinha pra você, que não vou ser só eu que vou fazer perguntas aqui. Eu separei as perguntas de alguns leitores e também de alguns escritores que eu vou fazer pra você agora. Começando com a primeira pergunta que eu separei aqui, que é uma das primeiras perguntas que eu mesmo fiz a mim e ainda comentei na resenha que eu escrevi sobre A Face dos Deuses, que é a pergunta do Lucas Mota, que ele é autor de uma fantasia urbana chamada Todos os Mentirosos e também da ficção científica distópica Boas Meninas Não Fazem Perguntas. Se vocês quiserem, tem a resenha das duas obras aqui e uma delas, inclusive, conseguiu o financiamento coletivo há pouco tempo agora no Catarse, graças à ajuda de vocês. A pergunta do Lucas é a seguinte: fale um pouco sobre seu processo criativo na hora de escolher nomes de personagens e ou lugares. Eles seguem algum padrão etimológico e possuem algum significado, ou é uma roleta criativa rodando na cabeça do autor?
Uma roleta criativa mesmo, assim, eu não... É claro que tem toda aquela mística, digamos assim, que a personalidade de um personagem deve condizer com o nome dele, mas assim, do contrário, eu sento mesmo, escrevo mesmo, tipo, literalmente com caneta e papel. Primeiro idealizo uma personalidade, depois eu vou vendo nomes que possam condizer com aquela personalidade que eu tô criando para o personagem, e depois eu pego caneta e papel mesmo e vou escrevendo, fazendo rascunhos de nomes, até que eu chego naquele nome perfeito mesmo que eu falo, esse aqui é o nome certo para o personagem. E foi assim com a maioria deles, né? O Coran, por exemplo, foi assim, com o Kazoya, que eu acho que são nomes fortes e que condizem mesmo com o nome do personagem. E talvez aí um nome que seja, talvez, né? Eu não vou dar spoiler, mas que talvez seja uma pegadinha, é o nome do Eros, né? Que em inglês pode ser tipo, considerado Heroes, assim, pela pronúncia um pouco. Eu meio que subverto a origem da palavra, mas assim, talvez seja a única palavra mesmo que tenha uma origem no mundo real. Do contrário, eu procuro tirar todos os nomes mesmo da cabeça e que condigam com a trama e com a própria língua que eu criei e estou desenvolvendo ao longo dos livros.
A língua em si, o processo de criação da língua, porque sim, nos dois livros tem um glossário, né? Porque tem alguns sim, nomes que realmente são difíceis de pronunciar, que eu tô vendo aqui agora você falando e eu percebendo, caramba, eu falava errado o tempo todo. Mas esse processo de criar o idioma em si, foi alguma coisa da sua cabeça também ou você pegou por base a formação de algum outro idioma?
Então, essa ideia, assim, inicialmente, ainda quando eu tava escrevendo A Face dos Deuses ainda, anos atrás, inicialmente eu não tinha ideia de criar mesmo uma língua. Porém, meu irmão, que ele ainda, o meu leitor beta, ele falou, pô, velho, tipo, esses Vatrianos aqui, eles são muito diferentes de todas as outras coisas do livro, assim. Eu acho que seria interessante se você criasse uma língua própria pra eles, pra que criasse essa discrepância maior, esse distanciamento deles, pra que isso fosse, tipo, aumentado com essa diferença de língua. Tanto que apenas os Vatrianos falam Veda, que é a língua do livro, e os outros dois países, tanto os Venianos quanto os Maenos, falam a língua comum. Então, assim, aí foi a partir daí que eu, tipo, resolvi mesmo criar as palavras diferentes, e, tipo, principalmente em Vatra, que teve essa ideia mesmo de criar uma nova língua para que criasse essa discrepância maior dos Vatrianos para os outros povos. E, assim, a principal influência mesmo para as línguas foram os livros do Tolkien, ainda que eu não seja tão genial quanto ele, mas acho que eu consegui fazer um bom trabalho de criar uma nova língua e fazer com que ela não seja plágio ou que não seja uma cópia de qualquer outra coisa. Tanto que os meus nomes, para o bem e para o mal, eu sou bastante elogiado e criticado com isso. Tanto de gente que acha legal essa originalidade dos nomes, assim, que realmente são bastante diferentes, e tem gente que não gosta tanto.
Uma dica para quem não gosta é não se prenda à pronúncia. Se você entender o significado, tá ótimo.
Isso, assim, porque tem muitos nomes e muitos conceitos e tudo mais que são coisas extremamente simples. Assim, é tipo Rei, que em Mai se chama Kang, que aí Rei em Ven se chama Ishka, aí Rei em Vata se chama Haisan. Sabe, assim, são coisas bem, bem simples. Os conceitos em si, eles são bastante simples. A pronúncia pode não ser tão simples para quem tá lendo, mas assim, o conceito é bastante simples e o conceito fica bastante claro ao longo do texto. Então, para quem for ler, já fica essa dica do autor. Assim, se apega a entender o que o nome significa e não a pronúncia dele. Até porque, se você for ficar se apegando à pronúncia, você vai quebrar um pouco do ritmo da sua leitura. Vai ter que ficar parando para ir lá no glossário para ver como que se pronuncia, depois volta e depois vai de novo.
Ouviram, não é, crianças? Bom, a próxima pergunta é do Marcos Alencar, que é redator aqui do Leitura Verso, e a pergunta dele é a seguinte: de que forma você enxerga a importância de tramas políticas dentro da literatura fantástica?
assim, eu considero essencial para o gênero da Dark Fantasy. Eu acho que dependendo do gênero fantástico, né, ou do subgênero da fantasia que você está escrevendo, isso não é tão importante. Mas para livros, assim, que se propõem a ser um pouco mais adultos, assim, na sua temática, nas suas ambições, eu considero ela fundamental. E aí, a principal referência política mesmo, assim, acho que o George Martin é inigualável nesse ponto. A importância que não só a política, mas a economia, finanças, sabe? E tipo, questões culturais, assim, no livro do Martin, que dão um ar mesmo de autoridade, digamos assim, ou mais um ar de adulto mesmo, assim, a trama, eu considero essencial. Principalmente para o gênero Dark Fantasy, mas em outros gêneros mais IA ou coisas assim, eu não acho tão essenciais. Mas em cada caso é um caso, é meio difícil responder, assim.
É, realmente, porque depende muito. Se for uma trama que isso não agregue nada pro contexto,
sim,
vai ficar uma coisa maçante.
Sim, sim.
Tem outros casos que dão certo, por exemplo. Aqui eu já li, eu não sei, você não deve conhecer, mas o livro Cavaleiro Negro, do Davi Paiva. E assim, ele tem características de uma dark fantasy, mas não chega a ser a fundo, segundo a definição que você deu aqui no início do programa. Mas tem essa pegada política, sabe? É quase uma crítica ao sistema político que a gente vive atualmente. Sem ser aquela, sim, coisa direta, mas fica subentendido.
Entendi.
E é uma literatura fantástica, então se você souber usar isso, é quase uma contextualização com a nossa realidade. Fazendo, sim, esse paralelo, acho que fica muito interessante sem ser aquela coisa direta, sabe? É subentendido. É,
assim, por esse lado político, dá pra você fazer uma exploração de vários ângulos, assim. Você pode fazer uma paródia, por exemplo, de como é a nossa política, que é ridícula, no mínimo. Ou você pode, tipo, criar uma sociedade política, um sistema político. Como você considera ele ideal, sabe? Ou, assim, você pode explorar várias facetas do lado político aí. Tá bem interessante, assim, mas claro que depende muito da sua abordagem e da sua trama também. Mas só algo mesmo, assim, só pra colocar mesmo lá, só pra, tipo, parecer adulto, tipo, melhor não colocar, não. Deixa de fora que é melhor. Não coloque infodump no seu texto, por favor.
Pois é, por favor, não faça isso. Quem ficou curioso para conhecer o Cavaleiro Negro, o Davi também já participou aqui do Novos Autores, inclusive numa entrevista. Só que não foi comigo, foi com o Marcos Alencar. Se você gostou da ideia do livro em geral, a gente vai deixar o link aqui no post também. A próxima pergunta é do Rodolfo Salles. Ele é designer e autor da fantasia / ficção científica Absolutos, Sinfonia da Destruição. E a pergunta dele é a seguinte. Você é um escritor planejador ou a trama anda sozinha? Tipo, ela ganha vida própria? Ou você já tem tudo estruturado?
Eu já tenho tudo estruturado já. Eu sou o escritor arquiteto, né? Como se fala. Que planeja cada peça, cada tijolo. Eu já tenho a trama inteira na cabeça. Para ser sincero, quando eu comecei a escrever, eu ainda não tinha tudo na cabeça ainda. Assim, eu não tinha, tipo, o destino de todos os personagens, todas as grandes cenas, as grandes reviravoltas, assim, da saga em si, eu ainda não tinha isso na cabeça. Mas, assim, eu acho que mais ou menos com uns 30% da Dança dos Mortos escrito, tudo foi se revelando pra mim. Então, hoje em dia, eu já tenho o livro 3 e o livro 4 na cabeça, já sei praticamente o destino de todos os personagens, e não é a morte, poderia ser um destino fatal, mas não é. E não de todos. Mas...
Não de todos.
Não de todos, já alguns, né? Mas assim, respondendo a pergunta, eu sou escritor arquiteto. Planejo cada detalhe e cada tijolo aí da minha muralha, que não é de gelo.
Menos o do Morgan.
Menos o do Morgan, né? Que ele é ele tá lá e, tipo, eu não sei o que eu faço com ele ainda.
Próxima pergunta, Eric Mello, analista de sistemas e colaborador aqui do Leitura Verso também. Essa pergunta, sim, eu gostei demais, cara. Eu acho que eu já comentei isso contigo também, você já comentou em off várias coisas comigo. Eu acho que vai ser um pouco difícil para você responder. Qual foi a parte que você mais gostou de pôr no papel? Aquela que você sentiu arrepio escrevendo?
Cara, difícil, hein? Eu acho que... um pouco difícil falar sem spoilers, mas assim, tipo assim, durante A Face dos Deuses inteira, que é o primeiro livro, meio que todo mundo fica achando que um personagem X, que ele era uma coisa, né, que ele era... Pô, é foda, não dá pra falar sem dar spoiler, mas assim, tipo, todo mundo fica achando que ele era uma coisa e tudo mais, e chega no fim do outro livro, tipo, tudo muda, assim, você vê que ele não era aquilo que você estava imaginando, assim.
Ah, eu sei quem.
É, já só saquei. Que... Então, assim, eu acho que essa reviravolta, assim, quando eu tive essa sacada, assim, mesmo, de criar essa reviravolta aí mesmo, assim, de criar toda uma estrutura, toda uma trama que fizesse o leitor imaginar que ele estava indo para o norte, quando na verdade ele estava indo para o leste, um campo completamente diferente. Acho que foi a grande sacada que eu já tive, assim, e eu fiquei com essa parada na cabeça por anos, até que eu pudesse de fato escrever e pegar aquela cena e colocar aquilo no papel, aquele diálogo que rola lá quase no fim do segundo livro, que quando tudo mesmo se revela, assim, que o leitor vê mesmo que ele foi feito de trouxa durante quase 700 páginas. E eu fiquei com essa cena na cabeça por anos, assim. Então, quando eu finalmente pude colocar ela no papel, assim mesmo, que eu já tava finalizando o livro 2, assim, acho que foi o grande momento de libertação, assim, da minha alma escritora.
A última pergunta para fechar esse bloco aqui é do Matheus Jorge, que ele é leitor de Dark Fantasy e RPGista também. Qual a maior dificuldade para um autor de Dark Fantasy na hora de equilibrar fantasia e realidade, entre aspas? Assim, realidade mais pé no chão, entendeu?
Cacete, que pergunta difícil, velho.
Essa eu achei excelente. Eu falei, vou botar essa só pra ferrar com ele.
Eu acho que esse é um grande desafio de um autor, justamente fazer esse equilíbrio entre aquilo que é fantasia e aquilo que é realidade. E nos momentos fantásticos, nas cenas fantásticas ou na trama fantástica, você fazer com que aquilo pareça extremamente real. Isso não é fácil, é um pouco difícil de se fazer, e eu acho que é o grande desafio do autor, assim. Mas se tem alguma técnica pra que se faça isso, cara, acho que você aprende na prática mesmo, e a sua própria escrita, eu diria, com o tempo ela vai se acostumando a criar coisas fantásticas que se pareçam muito com a realidade, que pareçam fidedignas para quem tá lendo. Aí, no caso, eu vou dar como exemplo os Valtrianos de novo, assim, que o que eles fazem, eu não vou dizer especificamente o que eles fazem, mas, assim, os atos extremamente cruéis e brutais que eles cometem, dentro da trama, parecem coisas naturais. E para a gente aqui lá de fora imaginar que aquilo, tipo, realmente possa acontecer no mundo real é extremamente difícil. E dentro da trama em si, é algo completamente natural. Você fala, pô, isso aí de fato acontece, ou aconteceria. E, assim, isso é um grande desafio, mas é complicado, velho. Uma pergunta difícil de ser respondida de forma simples, assim. Isso já era um bom debate, cara.
Talvez tenha acabado de surgir um novo tema para um futuro LeituraCast aí, quem sabe? Já tá convidado, tá?
Né? Opa, valeu!
Bom, eu teria mais uma pergunta aqui, que é a do Cal, só que eu vou deixá-la por último, porque ela se enquadra mais no final mesmo, que é uma pergunta um pouco mais geral, só que só faria sentido você responder ela no final do programa. Então eu vou deixar essa pergunta aqui guardada. Cal, vai ter que ouvir até o final agora, viu? Se ferrou.
Senta e espera aí.
Agora a gente vai entrar num campo um pouquinho mais técnico. Técnicas de escrita, autopublicação, mercado literário, cenários da literatura atual, essas coisas assim. Para começar, acho que aquela pergunta básica que todo autor precisa responder é: qual o seu processo de escrita? Você tem uma rotina de trabalho, alguma técnica? Você já falou da música, né? Que seria uma pergunta casual, assim. Se você escreve ouvindo música também, mas fora
não,
isso.
Assim... tipo, música mesmo, coisas que eu escuto normalmente, não. Mas, assim, hoje em dia, eu apenas consigo desenvolver ou criar alguma coisa ouvindo Adrian Von Ziegler, que é um autor suíço, e cria músicas instrumentais, assim. E eu, hoje em dia, quando eu sento pra escrever, eu tipo, preciso colocar Adrian Von Ziegler, senão eu não consigo escrever. Mas música mesmo, eu não consigo escrever. Eu acabo me concentrando mais na música em si do que nada que na escrita. Então, é meio que atrapalha o meu processo. Mas, assim, do contrário, eu tenho uma rotina bastante regrada, assim. Eu procuro sempre acordar cedo todo dia pra poder escrever. Geralmente eu acordo 7 horas da manhã pra poder escrever. Tipo, de manhã é quando nossa mente tá mais fértil e tá menos cansada, digamos assim. Então é o melhor horário possível pra se escrever é de manhã, na minha opinião. Então, assim, caso possa acordar cedo pra poder escrever, é bastante interessante, porque você não vai estar cansado do trabalho ou da faculdade, do dia a dia mesmo, da rotina. Então é muito, muito interessante acordar cedo. Outra coisa que eu sempre faço é estabelecer metas diárias de palavras. Stephen King, por exemplo, ele escreve 2.000 palavras todo dia. Todo dia mesmo, literalmente todo dia, de domingo a domingo. Então é por isso que a cada 2 meses aí ele consegue ter pelo menos um livro de 60.000 palavras escritas, né? E aí, tipo, muita gente fica admirado, assim, como que ele consegue, tipo, lançar tantos livros e tudo mais. É porque ele simplesmente tem essa meta de escrever pelo menos 2.000 palavras todo dia. Então a cada 2 meses você tem 60.000 palavras. Isso aí já dá um livro de mais ou menos umas 300 páginas. né, um tamanho 14x21. Então, assim, essa meta assim, de 2.000 palavras, eu não consigo praticá-la com frequência. É um pouco difícil escrever 2.000 palavras, assim, é algo que leva um certo tempo. Mas eu estabeleço uma meta entre 800 e 1.200 palavras por dia. Então eu sempre procuro escrever de segunda a sábado. Então, assim, eu geralmente eu escrevo aí umas 8, 9 mil palavras por semana, mais ou menos. Isso quando eu estou sóbrio. Mas, assim, essa é, digamos, a principal dica que eu tenho, assim, para quem quer escrever, assim, estabeleça uma rotina, que seja de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de domingo a domingo, caso você aguente. Eu não aconselho, porque o seu desgaste mental vai ser muito grande ao longo do tempo. Mas, assim, estabeleça uma rotina e sempre naquele mesmo horário que você tem, seja ali de manhã, seja à tarde, seja à noite, no horário de almoço, do trabalho, sei lá. Procure sempre produzir alguma coisa e sempre estar escrevendo. Assim, essa rotina cria uma regularidade. E ao longo do tempo, sei lá, se você, por exemplo, só estabelece uma meta de 500 palavras, ao longo do tempo você vai vendo que 500 palavras você dá pra escrever em 20 minutos. Então, se você tem meia hora pra poder escrever, dá pra você escrever 750 palavras. Então, assim, isso é importante também, criar essa regularidade, beleza? Fica a dica pra vocês, amigos, queridos.
É, ser escritor não é mole não, tá? Quem tá achando que é fácil...
É, isso, exatamente, assim, escrita pra que você aprenda a escrever é que nem você praticar um esporte ou tentar aprender música, por exemplo. Caso você tire um dia por semana pra você praticar, sei lá, 15 minutos pra ver se você aprende violão, a tendência é que você acabe largando o seu violão pra lá e não vire um bom músico. Então, assim, se você quer virar um bom escritor, você precisa se sacrificar um pouco e praticar todo dia. E a melhor forma de se praticar escrita é escrevendo. Então, crie essa rotina de fazer isso todo dia. Com o tempo, você vai vendo que vai vindo uma, digamos, facilidade maior, que é quando as pessoas dizem que a gente tem dom. Mas não é dom, isso é hábito mesmo que você adquire com o tempo. Quanto mais você escreve, mais você se torna melhor naquilo que você está fazendo. Isso não apenas na escrita em si, mas em qualquer outro ofício. Com o passar do tempo, você se torna melhor na sua profissão. E a escrita deve ser uma profissão, caso você queira ser levado a sério como escritor, né? Espero que sim.
Você já teve bloqueio criativo?
Então, escrevendo as crônicas da Aurora, eu não tive, porque, que nem eu falei antes, como eu sou autor arquiteto, eu sempre tenho tudo muito, muito planejadinho na cabeça, então eu sempre procuro escrever rascunhos à mão, pego uma folha de papel e escrevo rascunhos à mão, às vezes eu tenho esboços de capítulos ainda guardados aqui. Tem, sei lá, 7, 8, 9, 9 páginas assim de caderno. Então, quando eu sento pra escrever, eu já tenho toda essa ideia mesmo na cabeça. Eu tiro aquilo que tá no papel, que já tava na cabeça, que eu passei pro papel e só então eu passo pro Word. Então, assim, eu quase não tive bloqueios criativos, né? Escrever tanto a Face dos Deuses como a Dança dos Mortos. Foi um processo tranquilo, entre aspas, várias aspas. Esse ponto foi tranquilo. Porém, teve um outro livro que eu, tipo, tentei desenvolver, que eu acabei adiando esse projeto aí, porque ele não estava desenvolvendo. Eu me sentava e simplesmente não saía nada, e eu não conseguia criar. Aí eu acabei adiando esse projeto aí, agora eu tô escrevendo umas outras coisinhas aí, depois a gente fala sobre isso. Mas até então, assim, foi o único bloqueio criativo que eu tive, mas não foi escrevendo Dark Fantasy, foi escrevendo outro gênero.
Bom, você falou que já tem tudo planejado, né? Então, dentro desse plano, você tem também o prazo para você lançar os livros? De quanto em quanto tempo, mais ou menos? Então, ainda faltam assim, dois, não é?
Isso, ainda faltam dois livros. Falta o volume 3 e o volume 4. Assim, eu já tenho os prazos. A minha meta final é publicar o quarto livro até 2025.
Quê?
What? Calma, cara. Até 2025, mas assim, seria no caso 3 anos e meio para cada livro, né? Mais ou menos. Porém, eu não pretendo ficar mais tanto tempo escrevendo apenas a mesma coisa, apenas a mesma história. Ao longo do tempo, eu vi que isso meio que causa certos prejuízos ao meu humor. Você acaba ficando muito tempo dentro daquele universo ali e isso te desgasta bastante. Não tenho certeza se isso acontece com outros autores também, mas assim, foi um processo bastante desgastante pra mim. De ter passado quase 3 anos, passei acho que uns 2 anos e 7 meses mais ou menos, escrevendo A Face dos Deuses e A Dança dos Mortos, assim, quase em sequência, e eu não tirei férias, assim, da mente. Então isso foi algo bastante desgastante pra mim. Então hoje em dia eu escrevo um livro, eu paro, tiro um tempo de férias, vou aproveitar Netflix e tomar algumas cervejas, e aí eu escrevo outros projetos, me dedico a outras coisas, e depois eu volto a escrever, mas estando mais relaxado. Então, nesses 7 anos aí, vocês podem esperar não apenas 2 livros, mas talvez alguns outros romances ou alguns outros contos, e talvez até dentro do mesmo universo de Alúria, que é onde se passa as crônicas da Aurora. Então, assim, não serão apenas 2 livros nesse prazo aí de 7 anos, nesse prazo máximo de 7 anos, né? Tem vários outros projetos aí.
Menos mal, tá? Agora você tá perdoado.
Tô perdoado.
Sim, por enquanto. Você falou do desgaste que é escrever muito sobre o mesmo universo. É, essa atmosfera dark, esse contexto violento, principalmente do segundo livro, tem peso sobre isso também? Isso mexe com você, essa aura violenta?
Cara, mexe sim. Porque assim, para que você possa imaginar cenas cruéis e cenas brutais, assassinatos brutais ou coisas assim, assim, você precisa imaginar aquela cena na sua cabeça, você precisa imaginar cada detalhe, imaginar qual vai ser o ângulo da faca que vai cortar uma garganta, ou qual vai ser o peso do martelo que vai esmagar um crânio. E assim, ficar imaginando e tipo vivenciando essas coisas nem sempre é fácil, assim, e às vezes dá um certo pesar, assim, sabe? Talvez de tipo se sentir mal, assim, por estar sequer imaginando aquelas coisas. Mas aí, assim, quando eu boto no papel e vejo o quão foda que fica, eu dou uma relaxada, assim, e eu fico até um pouco orgulhoso, assim, de ter imaginado aquelas coisas. Mas inicialmente, assim, é sempre uma coisa um pouco triste pra mim de, tipo, imaginar aquilo. Falei, pô, será que qualquer pessoa conseguiria imaginar isso daqui? Esse nível de violência, tipo, de escrever isso daqui e tornar isso daqui legal e atrativo pra alguém? Isso aqui, será que é uma coisa normal? Às vezes, assim, rola esse questionamento, assim, tipo, de mim comigo mesmo, mas aí dura uns 4 segundos e depois tá tudo certo.
Pronto, passou, né? Toma uma cerveja e melhora.
O Dark Side prevalece e já era, sabe?
É, deixa ele aí até o final das crônicas, tá bom, deixa ele aí no comando.
Ele tá aqui, pra deixar.
Que bom, que bom. E o seu processo de publicação? Seus livros são independentes, né? Você não tá sob nenhuma editora ainda, né?
Não. Os dois livros, a primeira edição de Afasta dos Deuses, eu acabei lançando por uma editora, mas depois eu acabei saindo dessa editora e troquei a capa do livro e tudo mais. Aí hoje em dia, assim, eu lanço mesmo totalmente independente, eu arco com todos os custos, tanto de revisão, publicação, diagramação, registro, assim, tudo mesmo por minha própria conta. Para ser bem sincero, eu não sinto tanta falta de uma editora. O que eu sinto mais falta, assim, de estar em uma editora seria ter a oportunidade de trabalhar com um editor, que é alguém mesmo que, tipo, que sentasse comigo e que dialogasse mesmo para ver qual seria o melhor futuro para o livro e tudo mais. Mas, assim, fora isso, depende de mim, eu fico independente pro resto da vida. A não ser que surja um puta contrato, assim, milionário para publicação em 429 línguas, aí eu... aí eu penso melhor, mas até...
Aí você vai pensar, né?
Aí eu vou pensar, mas até então, assim, eu gosto de ser independente porque eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, e não tenho pressão nenhuma nas costas. E é uma coisa que geralmente rola no mercado, são vários editores que tentam, tipo, mudar alguns elementos dos livros e tudo mais, sabe? E isso acabaria que eu ficaria meio puto com isso, assim, de se, por exemplo, se alguém quisesse, tipo, tirar a minha violência dos textos, por exemplo, acho que isso me deixaria bastante puto, assim, porque acho que estaria descaracterizando o meu próprio texto mesmo. Estaria tirando aquilo que me torna um autor de Dark Fantasy. Então, um dos pontos negativos, assim, que eu vejo de entrar numa editora seria esse. O dedo que o editor pode ter para a trama. Mas, assim, é claro que existem casos e casos, e tipo, na maioria das vezes, quando o editor resolve mesmo mudar alguma coisa, geralmente é para o bem. Esse exemplo da violência mesmo só foi um exemplo, assim, de algo que seria um contra a minha entrada numa editora, por exemplo. Mas, assim, acho que do contrário, só tem prós.
Diante da possibilidade de um autor conseguir seguir carreira sem o respaldo de uma editora, como é que você vê o cenário do mercado brasileiro mesmo de literatura? O mercado abre espaço para alguém que não tenha esse respaldo editorial?
Cara, abrir ele abre, porém a sua jornada vai ser um pouco mais complicada. Geralmente só mesmo de ser autor nacional, mesmo para os grandes, já não é algo tão fácil, porque é um pouco difícil você competir com autores que já vêm pra cá com certo respaldo, certo não, um grande respaldo do mercado mundial e tudo mais. Então, assim, quando chega um autor de fora aqui, para que um autor nacional consiga competir, ele tem que criar algo mesmo que seja muito bom. Então, assim, é um grande desafio do cara, assim, ele tem que procurar ser o mais inovador possível, do contrário, ele vai acabar caindo no ostracismo do mercado literário. E por outro lado também, para ser independente, ele precisa conhecer bastante do mercado. Precisa conhecer como que funciona o processo de tipo, diagramação, de capista, por registro, de envio, de gráfica, de cotação de gráfica, de impressão, de tipo de página. Você precisa tipo, conhecer mesmo todo o aparato do mercado editorial por conta própria. Você não vai ter ninguém que faça isso por você, então você precisa fazer tudo sozinho, encontrar todos esses recursos aí no mercado. e eles têm abundância, assim. Tem muito mesmo, muitos capistas, muito diagramador, e até registro mesmo, ISBN e coisas assim, assim, dá pra você encontrar tudo no mercado, pela internet, você encontra. A questão é que, assim, é um pouquinho mais custoso de você correr atrás pra aprender sobre tudo isso, assim, por conta própria, e depois até mesmo que o livro esteja pronto, que você tenha toda essa disponibilidade de tempo, de pegar o livro, fazer embalagem, de preparar, levar no correio e tudo mais, então, assim, precisa ter um tempo maior que por uma editora você não teria, porque tem toda essa estrutura que faz isso por você. Mas, assim, caso você tenha isso e tenha essa vontade mesmo de ir atrás, dá pra você conseguir muita coisa mesmo de forma independente. Só que o trabalho, ele é bem maior e mais desgastante, mas ele é bom também. Tem os prós e tem os contras, né? Vale a cada autor ver o que é melhor pra si. E outra dica que eu dou é que entre ser um autor independente e ter que pagar pra ser publicado, seja independente, tá? Essas editoras que cobram pra publicar seu livro não vale a pena. Se você for ter que pagar, pague para você mesmo. Pague direto para o profissional que vai fazer as coisas pra você, né? Diagramação, cap, etc. Como eu falei, você encontra tudo isso aí no mercado. Então não vale a pena pagar para você ser publicado por uma editora. Até porque as editoras sérias não cobram do autor.
Pois é, não dá para confundir editora com gráfica, né? Tem muitas que fazem isso também, se passando por editoras.
Exatamente.
E uma outra opção também para quem pode saber o caminho das pedras, mas não tem o lado financeiro, seria a publicação digital, né?
Isso. A publicação digital é bem interessante, porém eu tenho algumas ressalvas a fazer. Hoje em dia, pela Amazon, qualquer pessoa consegue publicar o que quiser. Pode ser um conto, um romance, uma saga de 900 livros, seja lá o que você queira publicar lá. Basta você criar o seu perfil lá e você subir o seu arquivo Word. Isso, porém, gera um contra muito forte a favor do mercado independente, porque muita gente acaba publicando qualquer coisa lá. Não investem em capa, não investem numa boa revisão, aí jogam o livro lá. A grande chance mesmo é que seja uma bosta, assim, sabe? Tipo, um livro que foi revisado ou que tenha uma capa mais ou menos, coisa assim, tipo, não vai chamar a atenção. E quem, por um acaso, chegue a ler, vai, tipo, acabar falando, ah, tá vendo, ó, esse livro nacional aí, ó, tipo, o cara não revisa, não tem cuidado com o livro, é, tipo, uma história clichê, não sei o quê. Isso vai acabar, tipo, apenas difamando todos os outros autores que tentam fazer um trabalho sério e tudo mais, assim. Para quem for por esse lado da publicação digital, aconselho mesmo assim, que invista numa boa capa e numa boa revisão de texto. O seu texto, para quem escreve, ele é a sua ferramenta de trabalho. Se a sua ferramenta de trabalho vai toda deformada, quando ela chega para o consumidor final, que no caso é o leitor, a grande chance que tem é que ele ou joga no lixo o seu texto, no caso, o seu livro, mesmo que seja digital, às vezes nem vai valer a pena o espaço lá de 200kb no Kindle dele, entendeu? Porque você não investiu numa boa capa e nem numa boa revisão. Então isso é imprescindível, mesmo para quem vai optar pelo mercado de publicação independente, digital, essas duas coisas são essenciais, uma boa revisão e uma boa capa.
Exatamente.
Precisa mesmo tirar dinheiro do bolso. Não é de graça. Não é porque você mesmo pode ir lá e fazer, você tem que fazer mal feito, tá? Então, assim, invista mesmo uma boa capa, e é caro, e uma boa revisão também, mas, assim, é algo que você precisa pagar, precisa, caso você queira se levar a sério. Ao contrário, amigo, eu sinto muito, entendeu?
E se você que tá ouvindo a gente aí quer publicar seu livro, tá precisando de um revisor, eu recomendo eu, né, que tô na área agora. E a capa eu deixo pro Glazer recomendar, porque a capa do livro dele é sensacional, cara. Aproveita e dá o crédito aí pro cara que fez a tua capa, que, porra, aquela capa do segundo livro é demais.
O meu capista é o Jake Slano, esse é o Facebook dele, Jake, é J-A-K-E-S, espaço L-A-N-O.
Link no post, hein?
Ele é um puta capista, ele cobra um preço justo pelo excelente trabalho que ele entrega. Então, assim, caso vocês estejam atrás aí de um bom capista que cobre um preço justo e que vai fazer um trabalho original pra você, eu indico ele aí. E como revisor de texto também, Copydesk, eu me indico também, porque agora eu também trabalho com isso.
Ó, o concorrente aí.
Perdeu, Playboy. Eu trabalho com isso também de forma independente. Eu sou principalmente Copydesk, né? Eu trabalho principalmente com preparação de textos, e um pouco menos com revisão, mas é um serviço essencial também. Então, caso fica a dica aí também, me chama em box aí que a gente conversa sobre revisão do seu texto que você pretende publicar na Amazon com a capa que o Diego irá fazer pra você.
O pessoal do Nordeste, do Centro, ali, chama ele, Sudeste, vem comigo. Bom, a gente tá quase terminando o bloco aqui, só pra encerrar, uma pergunta assim, bem de opinião pessoal mesmo. De uns tempos pra cá eu tenho percebido que os leitores brasileiros, eles estão bem mais receptivos com obras nacionais do que antes. Você tem sentido a mesma coisa? Desde que eu tive contato a primeira vez com literatura nacional, era só aqueles nomes já conhecidos, Eduardo Spor e tal.
André Bianco.
Sim, sim. E, cara, eu não conhecia praticamente ninguém, além deles que escrevesse, muito menos autor independente. E agora tá surgindo uma leva aí grande de autores independentes com um trabalho de uma qualidade muito boa. Só que a receptividade dos leitores? Você acha que tá boa? Dá pra melhorar? Óbvio, sim, mas tá melhor do que antes?
Cara, sim. Em comparação com antes, assim, tá muito, muito melhor. Mas esse muito melhor ainda é pouco. Assim, é tipo, pô, sei lá, 1 em cada 10, sabe? Assim, dá alguma chance de ler um livro nacional, comprar um livro nacional e tudo mais. É pouco ainda, mas é mais do que era antes. Porque antes não tinha quase nada. Realmente, assim, não tinha quase nada. E as portas eram mesmo muito fechadas. E tanto que poucos autores eram conhecidos. E realmente, assim, tinha uma demanda muito escassa de pessoas que realmente acreditavam e liam e compravam e tudo mais. Hoje em dia já deu uma melhorada bastante, assim, já tem, tipo, muitos autores mesmo, assim, acho que eu devo conhecer uns 30 ou 40, assim, mesmo, que já tem livros publicados de forma independente e tudo mais, e a maioria deles, assim, já tem leitores e tal, mas ainda é pouco ainda, assim, pra que a gente possa projetar coisas maiores. Eu espero que cresça aí nos próximos 5 anos, acho que dá pra gente projetar coisas maiores. Por enquanto, ainda é algo ainda que tá crescendo, e para que possa crescer ainda mais, a gente depende muito do sucesso das coisas, dos projetos de autores nacionais que foram publicados agora recentemente, né? Por exemplo, do Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, por exemplo, caso faça sucesso, é algo que tem tudo pra, tipo, catapultar o mercado. E agora tem o Gabriel Tennyson com Deuses Caídos também, que foi lançado pela Suma. Então, assim, são livros que estão sendo publicados por editoras grandes e que são apostas. Espero mesmo, assim, que venda muito, que faça sucesso, que a galera realmente goste, para que possa alavancar outros autores e também que os editores consigam ter uma projeção melhor de autores nacionais, o que ainda acontece muito pouco em grandes editoras. Preferem fazer grandes apostas de livros já, tipo, premiados no mundo e lá fora e tal. Eu acho que é algo que tá melhorando, porém, eu espero que melhore ainda mais ainda ao longo dos anos. Assim. Talvez, assim, nos próximos 4 ou 5 anos a gente já possa começar a projetar coisas maiores. Por enquanto é algo que ainda está nascendo ainda, digamos assim, uma nova leva. Pra gente saber se essa nova leva se vai dar frutos ou não, vai demorar um certo tempo. Até porque a maioria dos autores, na atualidade também, só tem um livro publicado, sabe? Ou tem um livro e um conto, ou tem alguns contos. Acho que ainda é um material escasso ainda para que você possa falar que o autor vai ou não se sobressair no mercado. Assim, ainda é algo muito pouco.
Ou seja, a balança tende para os dois lados, né? Tanto os leitores têm que contribuir, quanto os autores também contribuem com o material. Aproveitando que a gente está falando aqui dos escritores nacionais e tal, queria abrir espaço para você indicar alguns que você conheça, que você recomende trabalho. Então, a palavra é sua agora para indicar quem você quiser. Pode ser Dark Fantasy, qualquer gênero.
Difícil falar, assim. Eu vou indicar aqui os 3 livros nacionais, assim, que eu mais gostei, que eu li nos últimos anos. O primeiro é O Teatro da Ira, do Diego Guerra. Um puta livro, assim, é o melhor livro nacional que eu já li até hoje na minha vida, assim. Eu sempre falei isso, né, no Facebook e tudo mais, assim, é um livro mesmo foda, 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 foda. Outro livro que eu indico é A Canção dos Shenlongs, do Diogo Andrade. Não é bem um livro, ele é uma novela, uma noveleta, um pouquinho maior do que um conto, sabe, assim, ele é pequeno, bem pequeno, porém ele tem um grande potencial, assim, dá pra ver que o Diogo escreve super bem e tudo mais, e eu anseio por ler novas coisas dele, pelo potencial que essa novela dele tem.
Então vou pedir aqui pra você fazer coro comigo pra cobrar dele essa continuação, logo que eu também tô esperando, tem um pão já.
Pois é, eu tô cobrando dele também. A outra indicação de outro autor também que eu gosto bastante, assim, é do Simon César, o livro As Crônicas de Aliang. Ele é um livro curto também, acho que ele tem umas 200 e poucas páginas, porém ele, assim, ele tem um bom world building e o Simon escreve super bem também. E é que eu falei, pra mim um texto bem escrito é essencial. E esses 3 autores, pra mim, assim, eles se sobressaem pelo ponto de vista técnico da escrita e não só pela história em si. Outra indicação extra também que eu vou dar é o Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. Assim, ele não é um livro que me agrada tanto enquanto leitor, porém, assim, eu não posso ignorar que ele é imensamente bem escrito, assim, tipo, putamente bem escrito, assim, isso é algo que eu não posso deixar de mencionar. O autor merece todo o sucesso que ele esteja fazendo, ainda que eu não me considere o leitor ideal dos livros que ele escreva.
Ótimo, então a gente vai deixar tudo listado aqui no post também, para vocês anotarem direitinho, depois conhecerem o trabalho desse pessoal aí. Recomendações feitas, vamos partir para o nosso último bloco. Iniciando agora as nossas considerações finais, digamos assim, eu vou pegar a pergunta do Cal, que deveria ter sido feita lá atrás, e fazer agora. o que podemos esperar dos próximos volumes da série? Qual o futuro das Crônicas dos Deuses?
Opa!
Qual o futuro das Crônicas da Aurora? Errei o nome da obra do autor, meu Deus do céu.
Cara, então, para o livro 3, assim, vocês podem esperar algo completamente novo. Não é dito da boca pra fora, assim. O que eu vou apresentar no livro 3 é algo que, para a trama em si, vai ser algo, tipo, completamente novo mesmo para o leitor. Novos personagens, novos lugares, novos deuses. Eu não quero falar tanto para não dar spoilers, mas, assim, o livro 3, ele vai ser algo novo mesmo, assim. Vocês vão estar conhecendo um novo mundo dentro do velho mundo que vocês conhecem. E no livro 4, assim, é só tiro, porrada e bomba, assim. É pra, tipo, fechar todas as pontas e matar quem tiver que matar, ter as batalhas que tiver que ter, e depois é só
correr, acabar, pra
galera. É tipo isso, acabar e tal, tirar férias e deixar a galera aí de ressaca aí até que eu volte a Lure aí, que eu devo fazer em breve também, depois aí de 2025.
Promete uma ressaca daquelas. Dito isso, pergunta difícil agora, porque a resposta pode mudar com o tempo. As Crônicas da Aurora são sua obra-prima?
Não.
Não?
Não, definitivamente não. Não.
Bom saber. É bom saber que vem coisa melhor por aí ainda. Melhor do que isso. Assim, é até difícil de imaginar, mas tá bom.
É porque, assim, as Crônicas da Aurora, isso aqui acho que eu vou estar revelando pela primeira vez em público, ele era meio que um projeto embrionário para algo maior. O que vocês conhecem de A Face dos Deuses e A Dança dos Mortos, ele é mais ou menos um 1/13 de tudo que eu tenho imaginado, assim. Ainda tem, sabe, tipo, 12 partes de um mundo imensamente maior, assim, que vocês só vão estar conhecendo do terceiro livro em diante. E eu ainda pretendo escrever outras sagas dentro desse mesmo mundo. A Lúria, né, o nome do mundo é A Lúria. Se eu conseguir botar no papel, sei lá, 1/10 do que eu imagino, As Crônicas da Aurora provavelmente vai ser a minha pior criação, entre aspas. E eu não arrego, não. Quem me conhece, eu sempre falo isso, assim, que eu não arrego, não. Então, assim, pode ficar tranquilo que tá vindo coisa foda por aí.
Eu confesso que eu fiquei bem ansioso agora. Mas só em 2025 em diante, né? Tá bom, tudo bem. Fazer o quê?
Não é. Esse era o objetivo.
O bom é que vem coisa antes aí, no meio termo.
Sim, pode esperar aí. Talvez esteja vindo aí um novo romance por aí, mas, assim, eu não sei. Talvez, né?
Talvez, a gente não vai cobrar. Talvez.
É.
Cara, acabou de chegar uma pergunta aqui de última hora, que eu tava lá nos bastidores sondando. É de um cara que eu não sei se você conhece, não, de um tal de Danilo Sarcinelli, você conhece?
Conheço.
Então, conheço. Autor de Passagem por Escuridão, que já esteve aqui no Novos Autores também. E, cara, ele fez uma pergunta, no mínimo, que eu acho que vai dar polêmica. Ele quer saber o que você acha dos livros Young Adult.
Cara, é foda, hein, velho. Ele sabe o que eu penso sobre isso. Então, assim, eu acredito que eles tenham o seu valor e que eles tenham seu próprio público, né? Assim, eu não faço parte desse público, eu não leio livros desse tipo. Eu acredito que eles são para um outro público que não seja eu, assim, para o público mais adolescente, ou para quem esteja procurando obras mais leves, assim, ou para livros que tirem ressaca, digamos assim, né? Procuro não ler esse tipo de livro. Pelo contrário, procuro ler livros que me deixem de ressaca mesmo. Até então, os Young Adults aí que eu li não fazem esse perfil.
E, gente, o melhor jeito pra curar uma ressaca é continuar bebendo. Então, não sei se vocês entenderam a analogia, mas fica a dica aí. A última pergunta, que é pra te pegar de surpresa mesmo, sem nada planejado. Não sei nem se tu vai pensar em alguma coisa imediata ou se pode ser uma pergunta idiota também, mas...
Sim.
O elenco dos sonhos pra uma possível adaptação de As Crônicas da Aurora pra uma série, por exemplo, do estilo Game of Thrones, por aí. Eu adoro fazer esse tipo de pergunta, só pra pegar o cara desprevenido.
Pô, mano, eu tenho muito personagem, velho. Como que eu, tipo, defino assim, ó? Eu tenho alguns principais, assim, que eu...
É, os principais.
Que eu tenho na cabeça.
Pelo menos A Dança dos Mortos. Ou A Face dos Deuses.
A Face dos Deuses. É, tá. Então, assim, o Eros, Rei Eros, eu imagino o Idris Elba como personagem, assim, ideal. O Kazoya Venian, eu imagino o Bruno Gagliasso.
Sério? Ele é novo, era, assim?
Não, ele é velho, só que ele é bonitão, tem o olho azul também, então eu imagino o Bruno Gagliasso, assim, só que ainda um pouco mais alto.
Por essa eu não esperava.
O Cleio, eu imagino o Kevin Spacey, o Cleio Bocienk. Acho que o Kevin Spacey ficaria perfeito no papel. A filha do Cleio, a Niemi, eu imagino a Tayla Ayala.
Acho ela... Boas coisas.
A Soraya Venia, né? O tesouro de Akan. Eu imagino a Marina Rui Barbosa. Super linda também. Acho que ela é perfeita, assim. Rainha Aenira, eu imagino a Thaís Araújo. Acho que ela é linda, assim. Ficaria bacana. Mas assim, tem tipo muito personagem. É difícil imaginar todos, assim, cara. Bem difícil imaginar. O Coran, por exemplo, eu nunca imaginei ninguém assim que pudesse fazê-lo, sabe assim,
né? Porque o Orlando Bloom ficaria maneiro nele. Só que ele não tem olho azul, né? Mas uma lente tá aí pra quê?
É, talvez, assim. Pode ser uma boa. Acho que ele não é tão forte assim, mas. Talvez.
Ah, tem academia, anabolizante não, brincadeira, gente. Tá com... Brincadeira.
Tomar o whey, né? Tomar o whey pro chapéu. Isso.
Neston, vai tomar Neston. Engraçado que o Clay, eu tinha imaginado aquele cara que fez o Hellboy, do queixão. Eu esqueci o nome dele agora.
Ron Pelma.
Isso. Uhum. Eu acho que ele ficaria bem como Clay.
É, pode ser também. Mas assim, aqui eu falei, são tantos personagens que é tipo difícil imaginar. Mesmo se fosse pra ser uma adaptação também, eu imagino vários atores brasileiros com autores gringos, então é meio difícil imaginar essas traduções, assim. Acho que seria por aí, cara.
Foi só pra descontrair mesmo.
Eu deixo essa parte mais de atores e tudo mais para o leitor. Porque eu nem gosto muito de ficar escrevendo personagens. Só falo poucas coisas sobre eles e cada um que se vire para imaginar como quiser.
Pois é, isso dá liberdade de imaginação.
É, sim.
Esse negócio do elenco deixa a HBO imaginar. Sei com isso. Bom, pessoal, a gente está chegando no final do nosso programa. Você que ouviu a gente até aqui percebeu que hoje o Novos Autores foi um pouquinho mais longo do que o habitual, mas também foi uma ocasião especial, né? Quero agradecer ao Glazer por ter participado, ter se disposto aqui a participar, se deu o tempo dele. E eu te passo a palavra agora para você falar o que quiser, cara. Agradecer, pode me xingar, fala qualquer coisa.
Então, eu queria agradecer pela chance aí. O primeiro podcast, então eu tô tipo, super feliz aqui. A gente tá participando, a gente tá tendo meu trabalho reconhecido aí. Então, muito obrigado. E também pra todo mundo que ouviu aí, ou que tá ouvindo, ou que vai ouvir também, ou que não vai também ouvir, mas enfim. Valeu aí pela chance, oportunidade, né? E por ter chegado até aqui também. Foi um papo longo aí. Mas eu agradeço todo mundo aí pela força. Agradeço aos meus leitores aí. É, eu não tenho muitos, mas eu tenho tipo, leitores fiéis, assim, eu agradeço a eles. Uma galera que tá sempre comigo, sempre me apoiando aí e tudo mais. Então eu queria agradecer a eles também. E no demais aí, no Facebook vocês me acham mesmo como Glazer Wendell. Não é um pseudônimo, né? Então esse é o meu nome mesmo. É super fácil de me achar em qualquer rede social aí, desde que você escreveu o meu nome certo, com YZ. E no Instagram eu sou arroba Glazer Wendell, com YZ, com W também. E é, quem quiser bater papo aí, ou quem quiser trocar ideias, ou outros autores, leitores, quem seja, ou quem esteja começando a escrever também, caso queira conversar comigo e ter dicas e trocar ideias e tudo mais, eu tô aberto aí. É só me chamar em box, né, ou no Insta, ou no Facebook. E do contrário, meus livros aí vocês encontram tanto A Face dos Deuses como A Dança dos Monstros na Amazon. A Dança dos Monstros ainda não está disponível em e-book, eu estou preparando aí. Até o próximo mês aí eu já pretendo lançar A Dança dos Monstros em e-book. A Face dos Deuses já está disponível, inclusive em inglês. Tem um outro conto meu também chamado Coração de Dragão. Ele é tipo de serial killer em um mundo que é o nosso, que não é, ou que talvez seja. Ele é um pouco difícil de definir. Eu aconselho que vocês leiam lá e me deem ideias.
Pra vocês terem uma ideia, imagina Hannibal Lecter num futuro alternativo de Black Mirror. É uma coisa mais ou menos assim.
É, tipo isso. Vocês podem esperar também uma pegada um pouco violenta aí, né? E, tipo, pra quem gosta, é um prato cheio. Tanto As Crônicas da Aurora quanto Coração de Dragão. Para quem gosta de violência e de obras que sejam complexas e intrigantes e que desafiam um pouco assim, o intelecto do leitor, porque eu não gosto de entregar tantas informações de uma beijada, eu jogo pistas e espero que ele consiga captar tudo isso. O Moses sabe do que eu tô falando, dessas referências que eu deixo ocultas aí no texto. Mas assim, algum dia eu consiga desvendar esses mistérios aí. E aí, se eu estiver vivo ainda, a gente troca ideia sobre elas. Porque são várias.
São muitas, hein? Olha, tem que fazer uma lista aqui das referências, tem que ler várias vezes. Cada vez você vai descobrindo uma coisa nova. É. Então, livro físico é contigo, né? É só entrar em contato
isso.
Contigo.
Beleza. Isso, é somente comigo. Somente comigo mesmo. Ou pela Amazon, né? E vão autografados e com marcadores e tudo bonitinho, embaladinhos. So I don't be unforgiven.
Bom, cara, então é isso. Esse foi mais um Leitura Cast especial Novos Autores. Mais que especial dessa vez. Muito obrigado por você ter falado a gente até aqui. Foi um papo muito maneiro. Espero
que
as pessoas.
Agradeço.
Espero que as pessoas que estejam ouvindo também gostem. Se tiverem alguma pergunta que não foi feita aqui, qualquer coisa, um comentário, é só deixar aqui o comentário. Pode ser aqui nas redes sociais, por e-mail. Vocês têm várias formas de entrar em contato com a gente: Facebook, Twitter, Instagram. Tudo lá com @leituraverso vocês vão achar a gente. Procura o Glazer aí nas redes sociais dele também. A gente vai deixar tudo aqui listado no post. Tem nossos agregadores podcast. Você pode não estar ouvindo a gente agora pelo site, mas pode estar no agregador também. E é isso, cara. As opções para achar a gente são várias. Muito obrigado por terem estado com a gente até aqui. E até a próxima. Boa leitura para todos. Você já gravou podcast antes?
Não, velho. É minha primeira vez também.
Ó, então, você vai ver que é sem vaselina também. Você vai ver o lado obscuro do podcast, os bastidores, né? Os bastidores não são nada bonitos. Na edição, tudo uma maravilha, mas antes... Tu tá ouvindo o cachorro latir?
Tô.
Tá.
Lá no fundo, lá de corta depois.
Ai, que merda.
Mas deve tá, tá passando umas motos aí também, deve tá dando pra ouvir aí. Então, assim, aí foi a partir daí que eu, tipo, resolvi mesmo criar as paradas diferentes. E, tipo, principalmente em Vatra, Eita.
Eita, calma.
Isso aqui sem ser dito.
Quase acabando, cara. Aguenta aí.
Tô de boa.
Estica a coluna.
E essas perguntas aí, tipo, tu que inventou mesmo o nome da galera ou tu perguntou mesmo?
Não, perguntei mesmo. Não inventei não, porra.
Cacete, que pergunta difícil, velho.
Essa eu achei excelente. Eu falei, vou botar Caraca. Essa só pra ferrar com ele.
Puta merda, mano. Deixa eu ver como que eu pensar aqui, velho. Calma aí, deixa em off aí. Eu vou pensar aqui, velho. Caralho, mano. Essa é foda de responder, velho.